Nós temos conversado esses últimos domingos a respeito do Espírito Santo de Deus, a pessoa e a obra do Espírito de Deus. E eu, no domingo passado, falei sobre as experiências que temos ou podemos ter com o Espírito Santo de Deus. Se me lembro bem, eu tentei lhes falar que as experiências que temos com Deus começam com o novo nascimento. Primeira experiência consciente que nós temos com o Espírito Santo de Deus, nós chamamos de novo nascimento. Quando em João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3, Jesus fala que todos nós precisamos nascer de novo. Nascemos primeiro da carne, nascemos a nossa vida biológica. E precisamos nascer também para o mundo espiritual. Nascemos da carne, nascemos do homem, nascemos também de Deus. E é o Espírito Santo de Deus quem nos faz nascer de novo. Quando nós, pela primeira vez, tomamos consciência de que existe um ser acima de nós, que nos dá vida, que nos sustenta em vida. E na Bíblia Sagrada, esse ser nós o chamamos de Deus, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. O nosso Deus que é triuno, a comunhão perfeita e eterna de três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tomamos consciência e chegamos a saber que este ser que nos criou e nos sustenta em vida, atua em nós, fala conosco, nos interpela, nos sustenta, sopra vida em nós, e nós damos a essa vida de Deus que está em nós o nome de Espírito Santo. Então a primeira experiência é o novo nascimento. A segunda experiência, que alguns dizem que é simultânea ao novo nascimento, eu prefiro crer que seja concomitante. A diferença entre simultâneo e concomitante é que simultâneo é uma coisa que vem depois da outra. Concomitante é uma coisa que vem junto com a outra. Você não sabe qual vem primeiro, qual vem antes, ou se vem as duas juntas. São experiências concomitantes. A Bíblia diz que uma vez que nós nascemos de novo, nós somos batizados no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Isso significa, batizados no Espírito Santo, nós somos imersos na pessoa do Espírito, e batizados com o Espírito Santo é imerso em nós. Por isso que na linguagem bíblica se diz que o Espírito Santo veio habitar em nós. Esse momento é o momento que a Bíblia chama de o momento do batismo no e com o Espírito Santo. Então nós temos aqui o novo nascimento, nós temos o batismo no Espírito Santo e com o Espírito Santo. E depois nós nos deixamos controlar pelo Espírito Santo de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios 5:18, não se embriaguem com o vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, encham-se do Espírito. Na verdade, voz passiva. Deixem-se encher pelo Espírito. É um apelo para a nossa rendição. Nós nos deixarmos controlar e guiar pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiro, novo nascimento, batismo, enchimento do Espírito. Uma vez que somos guiados, controlados, influenciados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, ele vai formando em nós uma qualidade de vida, uma qualidade de ser, e vai formando em nós o caráter de Jesus Cristo. A Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nove marcas do caráter de Cristo, até porque seria impossível nomear todas as características de Jesus, então o apóstolo Paulo, ele oferece nove virtudes, ou nove características, ou nove expressões do caráter de Cristo em nós, e a Bíblia chama isso de fruto do Espírito. Então nós temos novo nascimento, batismo, enchimento, fruto do Espírito, e aqui nós temos os dons espirituais, ou os dons do Espírito Santo. Quando esse Espírito que nos controla, que em nós habita, que age em nós, que fala conosco em nós, que age em nós e através de nós, transborda de nós, ou se manifesta em nós para abençoar outras pessoas. E nós agimos em nome de Deus, Nós falamos em nome de Deus. E nós agimos e falamos em nome de Deus como se o próprio Deus falasse e agisse em nós. E por que fazemos isso? Os dons do Espírito Santo. Para que pessoas sejam influenciadas, interpeladas, tocadas pelo Espírito Santo, para que percebam que existe um ser que lhes deu vida e que lhes sustenta a vida, e para que possam se unir a esse ser, para que possam se deixar controlar por este ser, para que experimentem uma qualidade de vida que somente este ser pode dar e produzir, e para que possam, através desta vida e sob a influência e o poder deste ser, possam servir e abençoar o mundo. Essa experiência, ou estas experiências, novo nascimento, batismo, enchimento, fruto e dons do Espírito Santo, são experiências que estão dispostas para toda a humanidade. São experiências que contam o caminho da peregrinação espiritual de todos os seres humanos. Nós não estamos falando aqui de religião. Nós estamos falando aqui das experiências humanas com o Deus Criador dos céus e da terra. Essas experiências que eu organizei de maneira didática, usando vocabulário bíblico, nascer de novo, ser batizado, ser cheio, manifestar ou experimentar o fruto e viver à luz dos dons espirituais, essa é uma organização didática, usando a linguagem bíblica. Mas essas experiências falam da nossa peregrinação espiritual. E essas experiências, elas são tão fundamentais e universais, que elas são exemplificadas de maneira muito concreta e de maneira muito visível na própria pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se tomarmos Jesus como o homem perfeito, se tomarmos Jesus como aquele que foi o que Adão deveria ter sido, ou se tomarmos Jesus como o único ser humano que foi o que você está destinado a ser e eu estou destinado a ser, o único ser humano que se relacionou com Deus em plenitude, o único ser humano que esteve em unidade com Deus foi Jesus Cristo. E essas experiências estão manifestas na própria pessoa de Jesus Cristo. E aqui queria fazer uma observação muito importante de como as coisas na Bíblia Sagrada são todas expressões históricas, são fatos. As coisas vão acontecendo no mundo. Mas essas coisas são, elas existem desde a eternidade em Deus. E se manifestam na história, mas elas existem desde a eternidade. Exemplo, se você pega a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 10... você vai ler o seguinte, que a cruz de Jesus Cristo existe desde toda a eternidade, mas ela se manifestou historicamente no Monte Calvário. Que Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 13, ele foi morto antes da fundação do mundo, mas a morte de Jesus foi dramatizada, revelada e aconteceu na história lá no Monte Calvário, na cruz no Monte Calvário. Então estas experiências que vamos olhar para Jesus como Jesus sendo protagonista e o Espírito Santo igualmente protagonista destas experiências entre Deus e a sua criação e a sua criatura, o ser humano, elas são experiências que se manifestam concretamente. Mas elas são experiências, digamos assim, do mundo espiritual, entre aspas. Se não observe na sua Bíblia, no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, o verso 35. Há um anjo de Deus falando com Maria. Maria, que nós chamamos de Virgem Maria. Maria, que nós chamamos Mãe de Deus. Maria, o anjo está falando com Maria. E o que ele diz a essa mulher? O Espírito Santo virá sobre você E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ora, o que o Espírito Santo está dizendo para Maria? Há uma criança que deve nascer. Essa criança vai nascer do seu ventre, mas ela será gerada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vai envolver você, o poder do Altíssimo vai envolver você, e o Espírito Santo vai gerar em você um tipo de ser humano que só o Espírito Santo pode gerar. Vou repetir. O Espírito Santo virá sobre você e vai gerar em você um tipo de ser humano que somente o Espírito Santo pode gerar. E ele será chamado Filho de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que nasceram do Espírito. Jesus também nasceu da carne, porque nasceu do ventre de uma mulher. Jesus habitou o ventre de uma mulher. Jesus estava na barriga de uma mulher. Jesus foi gestado por uma mulher. Nasceu da carne. Tinha sangue, tinha ossos, tinha nervos, tinha músculos. Jesus era de carne e osso, que nem a gente. Era ser humano. Mas gerado pelo Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus fala para João Batista. João Batista, é preciso nascer da carne. E todo mundo aqui nasceu da carne. Mas é também preciso nascer do Espírito. Para que esse ser humano, que pode ser chamado Filho de Deus, venha a surgir. E esse ser humano que é Filho de Deus, só pode surgir se o Espírito Santo vier sobre ele, o envolver, e o poder do Altíssimo o fizer surgir. Lembre-se quando você lê a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, o ser humano é criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Mas a Bíblia conta a história de que esse ser humano, criatura de Deus, à imagem e semelhança de Deus, rompe com Deus, não quer saber de Deus. O que é que ele faz? Ele vai embora. Ele sai do paraíso e vai para uma terra seca, para uma terra árida. Figura, metáfora de quê? De rompimento, de distanciamento, de relacionamento quebrado. E aqui, fora do paraíso, longe de Deus, no capítulo 5 do livro do Gênesis, se diz que esse ser humano aqui, ele também gera seres humanos. Ele também tem filhos. E tem filhos que não são mais a imagem e semelhança de Deus, mas são a imagem e semelhança dele. Adão gerou filhos à sua imagem e à sua semelhança. O que Jesus está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, é que aqui Jesus é o Filho de Deus, gerado por Deus, plenamente divino e plenamente humano. E que esse é o nosso destino como seres humanos. Jesus, o Deus encarnado, é aquele que manifesta para nós tudo que nós devemos ser e podemos ser. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz assim, na segunda carta de Pedro, que nós vamos participar da natureza divina, da natureza espiritual de Deus, porque Deus é Espírito. E é por isso que há uma promessa para você e para mim na primeira carta de João. E se você quiser marcar com a fitinha Lucas, vamos à primeira carta de João, lá no finzinho, perto antes do Apocalipse. E no capítulo 3, o versículo 2, está dito o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha que interessante. Quem somos nós? Somos descendência de Adão. Somos seres humanos. Mas o Espírito de Deus que gerou Jesus também vem sobre nós para nos gerar para Deus e fazer de nós pessoas semelhantes a Jesus e fazer de nós filhos de Deus. Quando a Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, isto é um paralelo da exortação de Deus para que Nicodemos nasça de novo. Nasceu da carne, precisa nascer do Espírito. Se você está com a sua Bíblia aberta, capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi batizado. Quem batizava? João Batista. Batizava onde? Nas águas. Jesus também foi batizado nas águas por João Batista. E enquanto Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer. Ora, esta é uma figura explícita do batismo no Espírito Santo e com o Espírito Santo. Houve um momento em que Deus fez questão de tornar pública esta experiência de que Jesus também era alguém imerso no Espírito Santo e que o Espírito Santo também habitava em Jesus. Agora você me pergunta, mas o Espírito Santo não habitou sempre em Jesus? Sim, habitou. Lembra que eu falei que estas coisas aconteceram desde toda a eternidade, mas que Deus quis dramatizar na história para a gente entender? É isso aqui que está acontecendo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas também foi batizado no Espírito Santo. Isto é, Deus deu testemunho de que Jesus era alguém que estava em perfeita união e unidade com o Espírito Santo, de tal maneira que Deus disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quem é o filho de Deus? É aquele que foi gerado pelo Espírito e aquele que está unido ao Espírito Santo. E essa união na Bíblia Sagrada é chamada de o batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Se você está com a sua Bíblia aberta, capítulo 4 do livro de Lucas, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Em algumas traduções está dito o seguinte: Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Novamente, uma figura explícita daquilo que deve acontecer conosco, porque aconteceu com Jesus. Novamente, uma dramatização concreta de uma experiência humana que precisa ser universal. E qual é? Tendo sido gerado pelo Espírito, batizado no Espírito, agora Jesus precisa se render ao controle do Espírito. É como se Deus dissesse o seguinte: ô Ed, você sabe que você nasceu de novo? Sim, senhor. Você sabe que foi o meu Espírito Santo quem agiu sobre você para fazer de você o que você é e está se tornando? Sim, senhor. Você sabe que você jamais será tudo o que você deve ser sem o meu Espírito agir na sua vida? Sim, senhor. Você sabe que você já foi batizado no Espírito Santo? Eu digo, sim, senhor. Você sabe que você já foi mergulhado no Espírito Santo? Eu digo, sim, senhor. Você sabe que é dentro do Espírito Santo que você vive? Sim, senhor. E você sabe que o Espírito Santo já habita em você? Eu digo, sim, senhor. Então Deus diz assim: agora eu quero ver então se você vai viver rendido ao Espírito Santo, para o Espírito Santo controlar a sua vida, para o Espírito Santo guiar a sua vida, para o Espírito Santo conduzir você na sua vida, ou se você vai resistir ao meu Espírito. Eu quero saber se você vai se deixar encher pelo meu Espírito, ou se você vai preferir continuar se embriagando com o vinho. Eu quero saber se você vai se submeter ao sopro do meu Espírito, ou se você vai se agarrar ainda ao seu ego, às suas vontades, às suas necessidades, aos seus sentimentos, se você vai continuar preso a você mesmo, ou se você vai se entregar ao meu Espírito Santo. Eu digo, sim, Senhor, como é que o Senhor vai saber disso? Vem para o deserto comigo. Fique jejuando aí 40 dias. Aí eu jejuo. Aí vem a serpente. E vai me tentar. Nas necessidades do meu corpo. Fome. E vai me tentar. Na minha prepotência espiritual. E vai me tentar. Nos meus desejos da minha alma. Dizendo, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Parêntese. Na Bíblia Sagrada, quem fala, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, não é Deus. É o diabo. Fecha parênteses. Jesus está sendo tentado no deserto. Quando você tem necessidades, quando você tem desejos não satisfeitos, quando você tem sonhos que quebraram, castelos que desmoronaram, quando você começa a se sentir vaidoso, vaidosa, orgulhoso, orgulhosa, quando você vê nascer dentro do seu coração uma leve sensação de prepotência, como quem diz, eu sou extraordinário, eu sou extraordinária, eu posso, eu conquisto, eu faço, eu aconteço, Deus está olhando para você e perguntando, é isso aí mesmo que você quer ser? Você quer cuidar da sua vida ou você quer deixar o meu Espírito cuidar de você? Jesus no deserto diz, não. Eu sou gerado pelo Espírito, batizado no Espírito. E eu quero ser controlado e guiado pelo Espírito. E ele resiste ao Espírito da serpente. Ele resiste a qualquer Espírito que não seja o Espírito de Deus. E inclusive resiste ao seu próprio Espírito, porque ele submeteu o seu Espírito ao Espírito de Deus. Esse é Jesus. Esse é o nosso caminho, deixarmos-nos encher, controlar, ser supridos, ser cuidados, ser abraçados, sustentados pelo Espírito Santo de Deus. Se você está com a sua Bíblia aberta, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galiléia, voltou de onde? Do deserto. Voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Agora o poder do Espírito Santo é algo que está visível, característico, explícito, expresso, está posto diante dos homens, como algo que é próprio de Jesus. O poder do Espírito Santo é que o distingue. O poder do Espírito Santo é que o diferencia de todos os outros seres humanos. Agora ele tem o fruto do Espírito. Ele é um tipo de homem que só pode ser aquele que é gerado, batizado e cheio do Espírito Santo. Aí está Jesus. E é por isso que as pessoas dizem assim, ele fala como nenhum outro homem fala, ele faz coisas que nenhum outro homem faz, ele é o que nenhum outro homem é. E as pessoas se maravilham com a autoridade de Jesus, Jesus se torna uma figura magnética. E as pessoas correm na direção dele, porque o Espírito Santo de Deus as atrai como um imã. Porque Jesus é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está visível na pessoa de Jesus. É isto que a Bíblia Sagrada chama de manifestar e experimentar o fruto do Espírito Santo. Se você está com a sua Bíblia aberta, Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus vai para Nazaré, a cidade onde ele cresceu, onde viveu toda a sua infância. A cidade de onde saiu Anônimo. Ele vai para Nazaré, vai na sinagoga no sábado, e na hora da leitura da lei, Jesus abre no profeta Isaías e lê as seguintes palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu Ele me autorizou, Ele me legitimou, Ele me empoderou, Ele me capacitou para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O que Jesus está dizendo é, tudo que eu faço agora, eu faço porque eu estou ungido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem está agindo em mim. É o Espírito Santo quem está fazendo todas essas coisas que vocês percebem que eu estou fazendo. E quais são essas coisas? Jesus anda sobre as águas, ele multiplica os pães, ele transforma água em vinho, ele cura leprosos, ele cura aleijados, ele cura os cegos, ele cura os surdos, ele cura os mudos. Jesus faz e acontece. E ele manda parar de chover e para. E ele manda o mar se acalmar, o mar se acalma. Ele manda um defunto levantar da morte e ele levanta. Ele dá ordem aos espíritos malignos e imundos e aos espíritos da ordem da serpente e os espíritos lhe obedecem. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, eu sou filho de Deus. Eu fui gerado pelo Espírito. O Espírito de Deus e o meu Espírito são um só Espírito. Porque eu fui batizado no Espírito e com o Espírito. Eu sou filho de Deus porque eu sou completamente rendido ao controle do Espírito Santo na minha vida. Eu sou filho de Deus porque o Espírito de Deus está visível em mim. O fruto do Espírito de Deus pode ser visto em mim. E eu sou filho de Deus porque eu controlo tudo aquilo que é de Deus. Eu controlo a chuva, a água, o pão, o vinho. Eu controlo a enfermidade, eu controlo os demônios, eu controlo os anjos do céu. Eu controlo tudo. Não tem nada que não obedeça a minha ordem. Não tem nada que não aconteça no mundo se eu quiser que aconteça, vai acontecer. Se eu não quiser que aconteça, não vai acontecer, porque eu sou filho de Deus, eu mando nisso aqui. E eu mando por quê? Porque Deus me deu autoridade, legitimidade e capacidade para mandar. Em outras palavras, quem é Jesus? É o que Adão deveria ter sido. Adão, você foi gerado por mim, a minha imagem e semelhança. Eu quero unir o meu espírito com o seu espírito. Eu quero que você se deixe guiar por mim. Eu quero manifestar a minha vida em você. E eu quero dar você autoridade, poder, capacidade para dominar toda a minha criação. Dominar as aves dos céus, os seres marinhos, as bestas feras do campo. Eu quero que você cuide do mundo para mim. Adão não conseguiu. Jesus conseguiu. E Jesus disse, olhe, esse é o destino de todo ser humano. Nascer da carne, mas também nascer do Espírito. Ter o seu Espírito unido ao Espírito de Deus. Render-se ao Espírito de Deus. Manifestar uma vida que só Deus pode dar. E agir no mundo para a glória de Deus. Acho que a nossa estrutura religiosa, a nossa mentalidade religiosa, não conseguiu entender isso também. Porque nós achamos que esse negócio de nascer de novo, ser batizado, ser controlado, manifestar o fruto e ministrar através dos dons do Espírito Santo, é uma coisa que a gente faz dentro da nossa religião, dentro da igreja. É coisa para ser diácono, para ser presbítero, para ser pastor, para ser missionário. É coisa para a gente fazer dando aula na escola dominical, ministrando louvor de domingo à noite, tocar na banda, cantar. É coisa de religião. Dom espiritual é o quê? Dirigir célula. Isso está muito longe do que Deus queria. O que Deus queria era o seguinte, ó, eu vou fazer um ser à minha imagem, à minha semelhança. Vou unir o meu espírito ao espírito deste ser, à imagem e semelhança. Isto é, este ser, você e eu. Esses caras vão se render a mim, vão andar comigo, vão se submeter à minha vontade. Vão viver sustentados pelo meu sopro. E eles vão ter uma vida que é maravilhosa, que é a minha vida. E eles vão cuidar do meu mundo para mim. Eles vão cuidar para que não tenha esgoto a céu aberto, para que não tenha rio sendo detonado. Eles vão cuidar para que não tenha criança na rua, ninguém esteja cego, para ninguém esteja aleijado. Eles vão cuidar do mundo para mim. Eles vão ensinar o pessoal a ler, eles vão repartir o pão, eles vão promover que no mundo que eu criei haja justiça e equidade. Eles vão trabalhar no mundo para que todo o mundo possa desfrutar de tudo aquilo que eu criei, de tudo aquilo que eu dei. Então ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo para fazer negócio, para constituir família, para arrumar emprego, para gerar emprego, para pintar quadro, escrever poesia, ser cheio do Espírito Santo para fazer cirurgia, ser cheio do Espírito Santo para dar aula de matemática, geografia, ser cheio do Espírito Santo para tirar petróleo do fundo da terra, ser cheio do Espírito Santo para cuidar do mundo de Deus, cuidar da criança, cuidar do mico leão dourado, cuidar de Brasília, cuidar de São Paulo, cuidar de tudo. Esse é o propósito de Deus. Nós estamos falando um negócio que vai muito além de religião. Porque imagine se o mundo inteiro virasse igual a gente. Ia ser um horror. Ia ser um horror. O mundo inteiro virou evangélico. Ai, meu Deus do céu. Ia ser um mundo insuportável. Seria um mundo. Eu não sei como seria o mundo. Eu não quero nem pensar. Isso é um pesadelo. Um mundo caracterizado pela religião. Um mundo no gueto religioso. Um mundo em que, quando alguém quisesse ser ator de cinema, ele falava, isso aí é do diabo. Aí ia acabar com o cinema. Tá claro que tem muita coisa de diabo. Nas novelas, então, por exemplo, esse império aí é um negócio do diabo. Vou te falar uma coisa. Mas ok, deixa pra lá. Mas tem que ter ator. Tem que ter poeta, tem que ter dramaturgo. Tem que ter cirurgião, tem que ter dentista, tem que ter empresário, tem que ter político, tem que ter político, tem que ter. Tem que ter cara que faz maquininha para a gente votar, confirma. Tem que ter o cara que faz a maquininha, tem que ter caminhoneiro, tem que ter pedreiro, tem que ter eletricista, tem que ter tudo isso. E isso tudo, o que a Bíblia Sagrada está dizendo é o seguinte: quando o mundo é cuidado por pessoas que foram geradas pelo Espírito, batizadas no Espírito e com o Espírito, rendidas ao Espírito Santo, que manifestam a vida que Ele tem para dar, que a Bíblia chama de fruto, e que servem mediante os dons do Espírito, o mundo experimenta ilhas de justiça. Experimenta cidades edificadas sobre o monte. O mundo é abençoado, o mundo é influenciado com o sopro de Deus. O mundo chega a descobrir o que é o amor de Deus. Agora, quando o mundo é cuidado, administrado, por pessoas que não querem saber de Deus, não estão unidas ao Espírito de Deus, não estão rendidas ao Espírito de Deus, mas submetidas ao Espírito da serpente, não tem amor, paz, alegria. O que tem no seu coração aí, meu filho? Amor, paz, alegria, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Não. Tem ódio, tem guerra, tem inveja, tem cobiça, tem tristeza, tem murmuração, tem fofoca, tem maledicência, tem ansiedade, tem síndrome do pânico, tem angústia. Tem sabotagem dos outros, puxada de tapete, tem traição, rejeição, abandono, bullying. Tem mansidão? Não tem. Eu sou pavio curto mesmo, sou assim, nasci assim, vou morrer assim, idiota assim. Tem domínio próprio? Não. Sou destemperado, cheio de vícios, não controlo minhas emoções, não controlo minha mente, não controlo meu corpo. Eu sou quase uma besta. Falei, então vai agora, pega uma besta e coloca para dominar o mundo, controlar o mundo. Pega uma besta e coloca na tesouraria da sua empresa. Pega uma besta e coloca para ser gerente da sua equipe de vendas. Pega um sujeito que não quer saber de Deus, que não se submete à direção do Espírito de Deus, que não tem qualidade da vida de Deus, e que não manifesta o poder de Deus na sua vida, e dá o mundo para ele cuidar. Aí você vê o que acontece. Agora, pegue uma pessoa que invoca a Deus com gratidão, com dependência, com humildade, que sabe que só é o que é porque Deus lhe deu vida e lhe sustenta em vida. Uma pessoa que diz: Senhor, controla-me pelo teu Espírito. Senhor, dá-me a qualidade de vida que só o Senhor pode dar. E usa a minha vida para abençoar o mundo que o Senhor criou e os meus semelhantes que repartem esse mundo comigo. É outro mundo. Você sabe o que é ter um pai de família que é uma besta. E você sabe o que é ter um pai de família que é uma pessoa rendida ao Espírito Santo. Você sabe o que é ter um pastor, um apóstolo, um bispo que é uma besta. E você sabe o que é ter um pastor, um apóstolo, um bispo que é cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é ser uma mulher que é uma besta. Mas você sabe o que é uma mulher cheia do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada fala disso o tempo inteiro. As bestas constroem sua própria cova. As bestas andam no caminho da morte, da perdição. As bestas andam em trevas. Os homens e mulheres cheios do Espírito Santo andam na luz. Tudo que fazem prospera. Dão fruto na estação própria. Deus conhece o seu caminho. Deus cuida deles melhor do que cuida de passarinhos e flores. Por quê? Porque um dia eles foram despertados e disseram: eu sei que eu não existo por mim mesmo e que o Senhor me deu vida e me sustenta em vida. E essas pessoas tiveram o seu espírito unido ao Espírito de Deus. E essas pessoas aprenderam a suplicar pela bondade e o favor de Deus. E essas pessoas se renderam ao Espírito de Deus. E essas pessoas foram transformadas enquanto andaram com Deus. E essas pessoas se tornaram a própria expressão do amor de Deus no mundo em que elas vivem. Essa é a experiência que nós temos que ter com o Espírito Santo. Esse é o chamamento de Deus para todos nós. Então eu queria convidar você a fazer uma oração. Uma oração em forma de canção. E convidar você a cantar uma canção que diz assim: enche-me, Espírito. Enche-me. E você sabe que encher-se do Espírito ou deixar-se encher, nós poderíamos traduzir por controla-me. Toma as rédeas da minha vida na tua mão. Enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu, o menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Eu ouvi uma vez um pregador dizer: como é que a gente se enche do Espírito Santo rápido? É só a gente ser bem pequenininho, aí enche rápido. Tem um pessoal que é muito grandão, o Espírito Santo demora para encher. É muito ego, é muito orgulho, é muita vaidade. É muita prepotência. E demora para encher, para transbordar, então nem se fala. Enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Ensina-me a falar, coloca a tua palavra na minha boca. Ensina-me a viver, ensina-me a me relacionar. Ensina-me a decidir, ensina-me a andar pela vida. Enche-me, Espírito. Mais que cheio quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Eu acho linda como Deus tem essa capacidade de surpreender e de nos surpreender. Eu acho lindo quando alguém fala assim: puxa, ninguém dava nada por essa pessoa. Ninguém dava nada por ela, ninguém dava nada por ele. Mas aconteceu alguma coisa na vida desse cara, que ele é uma bênção. Aconteceu alguma coisa na vida dessa mulher, que ela é outra. O que aconteceu foi que provavelmente esse homem, essa mulher, um dia teve a coragem de dizer: enche-me, Espírito, mas que cheio quero estar. Eu, menor dos teus vasos, posso muito transbordar. Eu queria convidar você a ficar em pé e a fazer essa oração e render a sua vida ao Espírito Santo de Deus.